Tive vários desafios, até porque eu não conseguia focar, né? Eu não tinha, não conseguia estar num estado. A maioria das pessoas, né, elas passam por esse desafio, isso é algo comum. Eu, na infância, eu tive dislexia, então, ainda mais, né, você tem essa questão do foco, do aprendizado e tudo, então, mais desafiador ainda. E eu sentia, assim, né, dentro de reuniões, dentro de apresentações, que muitas vezes a minha mente ia para outros lugares, até para fugir, né, em pensamentos futuros, pensamentos passados, e eu não conseguia estar no presente. Então, a minha dificuldade, o meu desafio maior foi esse, foi de eu conseguir estar no presente. E como fazer isso, né? Foi aí que eu entendi, aí que eu comecei a usar práticas, métodos, eu comecei a criar alguns e eu comecei a realmente conseguir, e isso me ajudou, né, em tudo na minha vida, em tudo, em perceber. Naquele momento eu trabalhava muito assim com um lado muito prático meu, um lado muito mais cognitivo, um lado muito mais, né, racional. Então, o que que eu fiz? Ao invés da gente, isso é o que eu indico, isso que eu falo. Não adianta você querer ir contra fluxo, querer ir, né, contra o que é bom para você. Então, é muito importante você saber o que que é bom, o que que funciona para você. Qual é o teu lado do cérebro que te rege mais? A função ideal é o equilíbrio, a equalização. Mas no momento que a gente está, às vezes tem um lado que está mais, é um lado mais emocional, intuitivo, e às vezes as pessoas estão no outro lado. Então você precisa entender para quê? Para você ir de acordo com o seu fluxo. Não adianta você querer puxar porque existe uma resistência mental, então você não vai conseguir, né, botar o foco no crescimento do que você deseja, a meditação, por exemplo. Então, eu estava nesse momento muito mais, né, não tão criativo, não tão intuitivo, né? Eu estava muito mais nesse lado meu pragmático e tal. Então, eu comecei com meditações que me faziam colocar o meu cérebro em movimento. Em movimento. Então, por exemplo, duas meditações que me fizeram assim, me ajudaram muito. Primeira, números. Eu fazia do 1 ao 108, 2, 107, 3, 106. 405, 504. Você vai fazendo esse até que você chega no meio. E aí, se você tiver a capacidade, você vai fazer o contrário, você vai cruzando.
Que
Sabe?
legal.
Experiências de pessoas que fizeram essa, que fazem, né, já fizeram comigo essa, tem uma experiência de um momento existe um circuito e você quebra o circuito cerebral. E aí é como se te desse um clique, te abrisse a mente. E a outra foi fazer mantras repetidos, sabe? Ficar falando, as palavras têm muito poder, né? Então você pode pegar mantras, por exemplo, o Ho'oponopono, né? Eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, e ficar nisso. Ou então, né, você escolher uma frase que para você faça sentido e você fique repetindo aquela frase. Ou então existem mantras aí que você pode usar, que são mantras já existentes, né? Eu usava o Om Shanti, Om Shanti Brahma Paramatma. Agora me fugiu assim ele todo, mas era um deles também, um mantra, que aí você fica ali consciente, fica ajudando o seu cérebro a
Legal.
estar tá focado em alguma coisa. E aí é o mantra, a palavra, né? Porque as palavras elas trazem muito poder. Então é
Exato.
uma forma de concentrar. Eu lembrei, Om Sat Chitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Sri Bhagavate Namaha Sri Bhagavate Namaha. Quando você não tem a consciência daquilo, só de você estar tá repetindo já é muito bom, mas se você
Exato.
entende o que é aquilo ali, se você entende o porquê daquilo ali, o que significa aquilo ali, A tua mente te leva, tem uma potência muito maior. Então, eu gosto do
Exatamente.
mantra, eu usava muito também o mantra sim. Então, assim, o que que eu quero para mim hoje? Ah, eu quero dizer sim para o quê? Eu quero dizer sim para as minhas escolhas, dizer sim para me priorizar, eu quero dizer sim para as coisas benéficas entrarem na minha vida. E aí você fica assim, sim, sim.
Legal.
Sim. Nossa, é fantástico.
Além da questão do foco, o que mais que você percebeu assim que a meditação traz para você ou para as pessoas que você apoia com o teu trabalho?
Olha, eu percebi muito, muito autoconsciência, né, de ter clareza e discernimento, né, de tudo que estava ali acontecendo na minha vida e eu enxergar e usar a consciência observadora. Né, de poder ter essa clareza, esse discernimento, além do foco de eu estar presente, de eu não estar em outros lugares, porque você está onde a sua mente está, né? Esse é o grande pulo do gato. Você está fisicamente onde a sua mente está. Então, se eu estou aqui com você, mas eu estou pensando em outra coisa, eu estou lá, não estou aqui. Meu corpo está aqui, mas
Exato.
de fato sua consciência está lá. Então, me ajudou a ter consciência do momento presente e me ajudou a ter clareza, discernimento para fazer escolhas mais congruentes com quem eu queria ser, me tornar. Então, comecei a trabalhar essa consciência observadora de conseguir, né, ir para a varanda e conseguir olhar do alto de cima a minha vida, o que que eu queria, o que eu não queria mais, o que já não servia mais. Então, isso. E aí, eu comecei a ter insights, mais criatividade, mais foco, comportamento alinhado com quem eu queria me tornar, com quem eu, né, queria ser. Me ajudou muito no meu desenvolvimento de trabalhar mais a autoestima, de eu entender o meu valor, de eu entender que eu era única, que eu sou especial, que eu sou única, que eu sou filha do pai, que eu sou amada, que eu sou escolhida, porque eu comecei a entender e ver, né, com mais habilidade, né, a vida como bela, né, ela é a presença da natureza. Então, essa coisa sutil assim começou a fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. Então, insights, intuição, clareza, clarividência, maior consciência, o meu autodesenvolvimento, a minha autoconsciência, tudo isso me ajudou muito, foi um resultado maravilhoso. É esse lugar mesmo de você não controlar, porque você não controla nada, né? Sair do controle e deixar a inteligência da vida atuar. Quando você limpa esse canal, né? A gente tem abundância. Abundância é toda a quantidade, né, de todas as coisas no universo que tem com abundância. Né, com essa multiplicação que é inata. E aí você tem esse canal, né, que é o nosso canal com o Criador. Quando você
Exato.
simplesmente aquieta o seu corpo físico, você está mandando uma mensagem para todos os seus outros 7 corpos, né, os seus outros 6 corpos. Você manda uma mensagem de aquietar. Então, simplesmente aquietar, você começa a limpar esse canal de conexão direta com o Criador. Então, é o seu desenvolvimento, a sua produtividade, a sua paz interior que começa a conectar com essa abundância. E essa abundância, ela é ilimitada, ela é infinita. Então, o que você intenciona, na verdade, é muito pequeno, perto do que tudo que pode vir para você, das infinitas possibilidades. Então, é algo muito maior, muito magnânimo, que a gente não consegue nem ter essa noção. Então, é melhor mesmo você entregar, né? Deixar fluir.
É, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com 40 horas de meditação. Como que funciona isso? Como é que funcionou? E qual foi a experiência que
Tá.
você teve com isso?
Sim. O que você falou, né? Muito trazendo assim para a nossa vida prática, é como você, quando você muda a sua alimentação, quando você vai para a academia, vai fazer um exercício, você não vai ter o resultado, né, na hora. Na verdade, o teu corpo já está tendo resultado, mas você não percebe, né? Que é aquele lugar da dor que você aí já foi, não percebi. Porém, o resultado que é mais palpável, que você vê, ele vai vir com o tempo, com a constância, com a consistência, com a sua persistência, né? Com a sua consciência de manter, de continuar, de ter esse foco. Então, é muito importante você entender que você tem um bem-estar, né? Isso é inevitável. Você faz uma prática de meditação, uma respiração, você vai ter o bem-estar. Mas você já não vai ali, talvez, começar a ter, né, uma mudança plena em todas as áreas da sua vida, né? Então, essa constância é muito importante. Essa experiência que eu tive, né, que foram 40 horas de meditação, eu escolhi, né, fazer isso porque eu queria limpar exatamente esse meu canal, né? Então, foi um processo meu que eu precisei passar, né, dentro dessa mudança de carreira, dentro também de um processo meu individual, né, que eu precisava me fortalecer emocionalmente por questões que eu tinha vivido e que eu precisava desapegar de uma relação assim que eu realmente não estava conseguindo. E eu já estava nesse meu processo profundo de autoconhecimento e eu decidi, né, fazer essa experiência. E foram 40 horas de experiências de meditações variadas, várias meditações, meditações em pé, meditações sentadas, trabalhando a mente, meditações ativas, imitando, barulhos e sons de animais, meditações fazendo, né, imitando, né, como os animais faziam, meditações de respirações, vários tipos de respirações, respirações que nossa, parecia que você tava, algumas parecia que você tinha tomado uma droga alucinógena de tão, né, forte, outras um cansaço muito grande. E aí vinha ali aquele banho de energia vital, né, onde você entra no estado, o estado que eu chamo de estado ótimo, né, que é o estado ótimo do teu corpo, mente, espírito, conexão. Então, assim, foram 40 horas seguidas, só que práticas diferentes, né,
Diferença.
de meditação.
Você fez isso sozinho, assim, ou dentro de um
Não,
treinamento, dentro de algo
dentro.
específico?
Foi dentro de um treinamento, foi um treinamento onde eu me tornei, não sei se você conhece a Diksha, Diksha, já ouviu falar? Não.
Já ouvi falar alguma coisa, mas se puder explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, acho que seria legal.
Tá, a Diksha é uma energia inteligente, é uma energia que vem da Índia, do sul da Índia, são dois avatares, né, Ama e Bhagavan, e eles tiveram uma experiência com esse ser, né? E o filho deles também teve, sem eles falarem, o filho deles tinha 5 ou 6 anos na época, e ele conseguia enxergar, ele conseguia ver essa energia inteligente. Os pais, Ama e Bhagavan, não. E ali eles tinham uma escola e eles doavam a Diksha, que é como se fosse um reiki, é diferente, é bem diferente, mas assim, para ficar mais rápido o entendimento, para quem conhece um pouco o reiki, né, que é energia, você se torna um canal. Eu também sou reikiana, mas eles ele é uma é, é como uma é como uma esfera de luz, onde permite que essa energia atue no seu sistema de forma inteligente. Então, você não intenciona, mas você precisa estar canalizada, você precisa se tornar um canal. E aí, hoje em dia, né, o Tony Robbins, não sei se você já ouviu falar, né? Tony Robbins, hoje, ele é sócio do filho deles. E eles têm a
Legal.
maior escola de autoconhecimento internacional que fica lá no sul da Índia. Então, a maior escola de autoconhecimento. Então, o Tony Robbins, Diksha Giver, tem, né, milhares de pessoas aí pelo planeta. E é uma experiência assim que você começa a iluminar o teu cérebro, iluminar a tua mente, e aí tudo muda. Então, eu fiz essa canalização para limpar o meu canal e então me tornar uma Diksha
Legal.
Giver.
Que bacana.
E
Bacana
foi
essa
sensacional. Foi
e
sem dormir, sem e nem sentir assim momentos de cansaço muito grandes. Mas era um cansaço, não era físico, era um sentimento de limpeza.
De
Era um
limpeza,
sentimento de
exatamente isso.
limpeza.
E isso foi lá na Índia.
Não, isso foi aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. Bacana. Para você, o que é meditação?
Para mim, a meditação é você meditar em qualquer coisa. Então, eu posso meditar num assunto. Eu posso meditar sobre algum tema, sobre alguma ideia, sobre uma intenção. Então, meditar para mim é trazer consciência de algo. E aí eu canso de meditar fazendo uma corrida, eu canso de meditar pedalando, e eu gosto também daqueles primeiros minutos quando eu acordo, de você. A tua consciência ela está num estado alterado, né? Então, também trazer uma intenção, fazer uma visualização. Então, para mim, a meditação é eu botar o foco da minha mente em algo que eu sei que vai expandir, que vai me dar clareza.
Que outras dicas você daria para as pessoas para utilizar mais esse poder da mente durante a prática de meditação?
Eu gosto muito, né, das afirmações. Tem afirmações e tem afirmações. As afirmações né, você dá comandos. E você dá comandos para as suas células, para o seu corpo, e você dá comandos para o mundo espiritual, para o mundo sutil. Você dá o comando. Afirmações são maravilhosas, mas eu gosto muito das afirmações que são perguntas, que trabalham como se fossem. É um trabalho para os seus neurônios. Então, você incentiva os seus neurônios. Quando você. Vou colocar de uma forma prática aqui, da época do corporativo. Boas reuniões tinham resultados bons quando tinham pessoas que perguntavam coisas, né, produtivas. Agora, quando tinham pessoas que ficavam só puxando, não, mas e aquilo ali não? Aquilo vai dar ruim, aquilo não é legal. Mas e se a pessoa errar? Esse é o lugar, né, daquela mente encapsulada. Agora, se você quer estimular a sua mente para crescer, para ter novos caminhos, para realmente expandir, para realmente brilhar, faça perguntas que vão promover, perguntas que são, né, com o porquê, por exemplo, mas que elas tragam algo que tem uma resposta positiva, porque a sua mente ela é extremamente coerente. É diferente de você. Você pode pensar uma coisa e fazer outra coisa totalmente diferente. Você pode pensar outra coisa e falar uma outra coisa completamente diferente. Agora, a sua mente, ela é extremamente coerente. Esquece.
Caramba.
Se você pensou alguma coisa, ela vai fazer de tudo para que aquilo ali aconteça, ela vai dar uma volta, ela vai buscar novos caminhos, ela vai buscar situações, vai fazer com que você perceba, tudo é percepção na vida, o mundo externo, ele é o que você vibra internamente, é o seu mundo interno. Então, ele busca coisas para serem coerentes com aquilo que você pensou. Então, se você pensa, por que que sempre dá errado comigo isso aqui? Você pode ter certeza, vai dar errado. Porque a sua mente ela vai fazer um processo de fechamento de gestalt, de fechamento de ciclo, para que aquilo ali seja coerente com o que você pensou. Então, se você fala, né, por exemplo, por que que eu nunca tenho dinheiro na minha conta? Por que que você está ali, né, vibrando naquilo, vibrando na falta. Então, a sua mente ela vai produzir situações, vai produzir uma conta para você pagar. Vai produzir até um colapso seu de comprar alguma coisa que você não pode, que você não deveria, para ser coerente com aquilo ali. Então, o que eu falo, né, muito e passo para os meus mentorados e mentoradas é começar a fazer perguntas que promovam, perguntas positivas, perguntas que te tirem do lugar e que tragam respostas positivas, porque a sua mente é coerente.